DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Nesta edição iremos passar em revista as principais notícias que marcam a atualidade nesta segunda-feira, dia 5 de outubro de 2020. É a primeira reação da Renamo às declarações do antigo presidente de Moçambique. Segundo o porta-voz do partido liderado por Ussuf Mohamed, Guebuza sempre combateu a Renamo.
Afinal, a Renamo serve para quando se trata de coisas más, como está a acontecer em Cabo Delgado, em que diariamente há mortes, há decapitações, e não serve para outras situações tão úteis para o desenvolvimento do país.
Neste jornal, 3 anos depois do assassinato de Mahmoudou Mourani, ainda não se sabe quem matou o ex-edil de Nampula.
Casos deste tipo nunca são esclarecidos. A Mourani foi mais uma vítima de um assassinato político. Então, este tipo de crimes normalmente são crimes organizados, captura de Estado.
Escolas reabriram na Guiné-Bissau com medidas de prevenção e com ausência de professores e alunos.
Não é só levantar dizer que vai haver aulas no sábado. Há um trabalho a ser feito.
Eu, Brahim Adarame, estarei consigo nos próximos 20 minutos para atualizar toda a informação. Seja bem-vindo. O maior partido de oposição moçambicana, Renamo, não tardou em reagir às declarações do antigo presidente de Moçambique sobre ataques armados em Cabo Delgado. O partido, liderado por Ussuf Mohamed, diz que o princípio da inclusão de todos os moçambicanos não deve ser observado apenas em situações de conflitos. José Manteigas, porta-voz da Renamo, diz que a declaração de Armando Guebuza é estranha e surpreendente. Guebuza aqueceu o debate quando sugeriu recurso a experiências de guerras anteriores para combater os insurgentes em Cabo Delgado. É isso, Leonel Matias.
O ex-presidente Armando Guebuza afirmou na sua página de Facebook que há muita capacidade instalada no país em meios humanos que não está a ser devidamente aproveitada, que poderia ajudar a fazer face aos ataques dos alegados jihadistas na província de Cabo Delgado. Guebuza questionou, por exemplo, se as autoridades estariam a trabalhar com a Renamo para encontrar soluções para os problemas em Cabo Delgado e respondeu: não nos parece que estejamos a utilizar, pelo menos com sucesso, essa capacidade óssea num momento tão grave como este. O porta-voz da Renamo, José Manteigas, afirma ter colhido com surpresa e muita estranheza estes pronunciamentos, porque Armando Guebuza, durante o seu consulado como chefe de Estado e comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança, sempre combateu a Renamo. Tanto é assim que, no seu reinado, vários oficiais generais foram sendo afastados das Forças Armadas e não foi possível integrar nenhum combatente da Renamo na polícia e no Serviço de Informação e Segurança do Estado, apesar disso ter sido estabelecido no Acordo Geral de Paz. José Manteigas disse que a Renamo está, no entanto, satisfeita, porque Guebuza reconhece agora que os ex-combatentes da Renamo têm uma grande capacidade militar e uma grande experiência.
A grande preocupação no meio de tudo isso é, afinal, a Renamo serve para quando se trata de coisas más, como está a acontecer em Cabo Delgado, em que diariamente há mortes, há decapitações, e não serve para outras situações tão úteis para o desenvolvimento do país.
Questionado se a Renamo estaria disponível para trabalhar com o governo para pôr fim à insurgência armada em Cabo Delgado, José Manteigas disse que
a Renamo está disponível a ajudar este país a ser um país melhor, a ajudar este país a ser um país desenvolvido e robusto desde o momento que estejamos a construir um projeto nacional para o efeito. E esse projeto nacional tem que ser envolvente, consensual entre os moçambicanos.
Manteigas disse que, desde o início, a Renamo exortou ao governo moçambicano para que aprimorasse a capacidade combativa das Forças de Defesa e Segurança e encontrasse métodos modernos para debelar estes ataques que estão a surgir em Cabo Delgado, mas as autoridades não deram ouvidos.
O princípio da inclusão de todos os moçambicanos deve ser uma maneira de ser estar do Estado moçambicano. Deve ser um princípio permanente. Não é só quando há focos de conflitos em que achamos que os outros têm uma palavra a dizer.
Por seu turno, o analista Salomão Moyane apontou também que
é bom lembrar que foi o presidente Guebuza que contraiu uma colossal dívida externa para o país e ele disse que não foi apresentar a proposta da contração da dívida ao Parlamento porque no Parlamento estava a Renamo.
Muyan disse ter ficado igualmente admirado quando Guebuza afirmou que se deviam aproveitar os estudos feitos por moçambicanos sobre a situação em Cabo Delgado.
Ele próprio não aproveitou nenhum estudo feito por moçambicanos. Antes, pelo contrário, perseguiu os moçambicanos que faziam estudos alternativos ao pensamento dele. É Armando Guebuza que cunhou a expressão apóstolos da desgraça, referindo-se a moçambicanos que pensassem da maneira diferente dele. E a moçambicanos que criticavam a sua governação.
De Maputo, para DW, Leonel Matias.
E este é o tema que puxamos para o debate nesta noite informativa na nossa página no Facebook, com a pergunta: concorda com Armando Guebuza, que diz que o Estado moçambicano não tem aproveitado os quadros nacionais que vivem em Moçambique. Alexandre Júnior comenta que, quando estão no poder, transferem os recursos públicos para contas pessoais e, vejam só, já se sentem pais das palavras mágicas que possam mudar em segundo o país que não mudam em quase meio século. Isidro Paulo escreve que Guebuza é um antigo combatente e é uma referência. Ele pode ter razão no que diz. Olívio Leonardo diz que concorda plenamente com Guebuza. Não vejo razões para a marginalização dos antigos combatentes. Moçambique é um país experiente em lidar com conflitos armados. Como é que é possível continuarmos a sucumbir em Cabo Delgado? Sempre iremos fracassar se continuarmos a enquadrar primos, tios, sobrinhos, compadres nos quadros das chefias militares. Ainda pode participar no debate no Facebook.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Os presidentes de Moçambique e do Malawi debatem nesta terça-feira cooperação bilateral entre os dois países no âmbito da primeira visita oficial de Lázaro Chakwera a Moçambique. Segundo avança o jornal O País de Moçambique, Felipe News vai receber o homólogo para discutir também a segurança na sub-região, isto numa altura em que o Moçambique assume a presidência rotativa da SADC e o Malawi tem a vice-presidência da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. Em Angola, a UNITA diz que está preocupada com a censura e restrições das liberdades de expressão e de imprensa nos últimos meses no país por ação de estruturas ligadas ao executivo angolano. O grupo parlamentar do principal partido da oposição angolana aponta a censura de conteúdos na TV Zimbo como o caso mais recente. No sábado, sublinhamos, o jornalista Carlos Rosado de Carvalho anunciou através da sua conta no Twitter ter posto um ponto final na colaboração após lhe ter sido comunicado que não era oportuno abordar o tema de Edeltrudes Costa como tinha sido sugerido. Costa, chefe de gabinete do presidente de Angola, João Lourenço, terá sido alegadamente beneficiado em contratos com o Estado que lhe renderam milhões de dólares, segundo uma investigação do canal televisivo português TVI. O Miss Angola já se solidarizou com o jornalista Rosado Carvalho por rejeitar interferências na TV Zimbo. A Ordem dos Médicos de Angola suspendeu a Assembleia Geral convocada pelo Conselho Regional Norte, marcada para o dia 17 deste mês, por incumprimento dos pressupostos estatutários. A Ordem dos Médicos realça que não chegou à sua sede nenhum documento formal que desse conhecimento da realização da referida Assembleia. Ainda nesta segunda-feira, o Conselho Regional Norte da Ordem dos Médicos de Angola está preocupado com as mortes e infecções por Covid-19 entre os profissionais de saúde que, segundo apuraram, ronda uma dezena de óbitos e quase 50 casos positivos. Professores e alunos e também funcionários administrativos de algumas escolas de Luanda queixaram-se hoje de insuficiência de material de proteção individual e de biossegurança contra a Covid-19, lamentando a falta de mínimas condições no regresso às aulas. As aulas presenciais no ensino geral, a nível das classes de transição e no subsistema de ensino universitário, foram retomadas hoje em Angola de forma faseada depois de 6 meses de suspensão devido à pandemia de Covid-19. A entrevista à agência Lusa, a ministra dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, Suzy Barbosa, afirmou que o novo presidente guineense, Umaro Sissoko Embalo, mudou o paradigma da diplomacia guineense, que está mais agressiva e dinâmica e tem de ter benefícios para o país. O presidente da Guiné-Bissau, recordamos, Umaro Sissoko Embalo, realiza entre quinta e sexta-feira uma visita de Estado a Portugal, a primeira a um país da União Europeia.
DW Deutsche Welle.
Faz 3 anos que o ex-edil de Nampula, Mamudu Amurani, foi assassinado. Até hoje ainda não se sabe quem é o autor do crime. Os familiares e cidadãos de Nampula aguardam pelo esclarecimento e a eventual responsabilização dos envolvidos, citou Ilusek.
Cidadãos de Nampula, no norte de Moçambique, continuam indignados com a falta de esclarecimento do assassinato do então presidente do Conselho Municipal Local, Mahmoud Amurani, no final da tarde, dia 4 de outubro de 2017. Maria Moreno é uma das cidadãs que falou à DW.
Estamos a recordar essa data, um trágico acontecimento, sim. Achamos estranho que ainda não se saiba quem foi o autor, mas às vezes a dor se mistura com a esperança e a vida vai correndo.
A entrevistada aponta o retrocesso da cidade como estando em parte relacionado com o assassinato bárbaro do Edil Amurani.
Se não tivesse sido interrompido esse sonho, realmente a cidade de Nampula estava numa rota de desenvolvimento muito acelerada. E isso era um exemplo, não só para Moçambique, mas para a região austral. O Dr. Mahmoud Amurani costumava dizer, a rir, nós seremos a melhor cidade da África Austral. Eu acredito que sim, que se lhe tivessem permitido chegar até ao fim do mandato e repetir mandato, como já eram os indicadores, certamente nós teríamos chegado aí.
As autoridades judiciais na província moçambicana de Nampula ainda não informaram quando é que os já constituídos arguidos do caso Amurani serão julgados. Contudo, asseguraram que há trabalhos em curso para o efeito. Sem gravar a entrevista, o juiz-presidente do Tribunal Judicial da província de Nampula disse no domingo, durante as cerimônias dos Acordos Gerais de Paz, que o processo ainda não chegou ao tribunal, ainda está na procuradoria, por isso não podemos dar detalhes. Entretanto, o jornalista e ativista social Ju Mayuba considera que não haverá desfecho favorável deste caso e que a culpa vai morrer solteira.
Eu não acredito que seja esclarecido. Casos deste tipo nunca são esclarecidos. A Amurani foi mais uma vítima de um assassinato político. Então, esse tipo de crimes normalmente são crimes organizados, captura de Estado, que nunca são esclarecidos. A morte da Amurani está também na gaveta e faz parte daquele nosso arquivo, não é? De mortes não esclarecidas.
Afinal, quem estaria interessado na morte do Mahmoud Amurani? Questionamos de Mayuba.
Olha, em termos de autoria moral, qualquer um podia estar interessado, seja a Fredimo, Renamo, MDM, mas também talvez algum interesse empresarial podia estar interessado, podia ter encomendado a morte de Amurani. Mas, por simples fato das autoridades, portanto, é o Estado de não conseguir, portanto, gerir, trazer à tona, responsabilizar os criminosos, a culpa cai para o Estado.
A reportagem da DW tentou por várias vezes contactar a família de Mahmoud Amurani, desde a viúva, irmãos, incluindo sobrinhos, para obter algum comentário sobre o nível de satisfação relacionado com o processo de investigação, mas ninguém quis gravar a entrevista. Mas, mesmo assim, os familiares dizem que ainda continuam a aguardar pela investigação e responsabilização do autor do crime. E, para celebrar o 3º ano após a morte do primeiro presidente do município de Nampula, saído de um partido da oposição, os familiares e amigos efetuaram no domingo uma deposição de coroas de flores junto ao túmulo de Amurani. Citou Lucek, DW, Nampula.
E de Moçambique para a Guiné-Bissau, país onde o início do ano letivo 2020-2021 ficou marcado pela ausência dos alunos e professores nas salas de aulas, enquanto decorre paralelamente o debate sobre as aulas aos sábados em todas as escolas do país. Yankuba Danso, é contigo.
Esta segunda-feira, as salas de aula da maioria das escolas públicas da capital guinense estão vazias porque a maior parte dos estabelecimentos de ensino estão ainda a ultimar os aspectos técnicos para o arranque das aulas. Ainda decorrem processos como matrículas e a distribuição de alunos por turma para o início das aulas, que vai contar com os sábados como dias letivos obrigatórios, conforme o anúncio do ministro de Educação, Jibril Baldé. Entretanto, várias escolas privadas iniciaram as atividades escolares perante o olhar dos alunos das escolas estatais. Face ao cenário, o presidente do Sindicato Nacional dos Professores, Domingos de Carvalho, deixou um apelo.
Se o governo declarou oficialmente o início do novo ano letivo, e todos os professores devem estar preparados, e acredito que cada professor deve estar no seu posto de serviço para dar o início às aulas, que, segundo a orientação do Ministério da Educação.
O presidente do Sinaprof não quis pronunciar-se sobre a introdução, pela primeira vez na Guiné-Bissau, das aulas aos sábados. Mas fonte do sindicato disse à DW África que os professores não concordam e prometem um pronunciamento oficial sobre a matéria numa conferência de imprensa a realizar esta quarta-feira. Sobre a determinação dos sábados como dias letivos obrigatórios, Yaya Dabo, dirigente da Confederação das Associações dos Alunos das Escolas Públicas e Privadas, tornou pública a posição da organização.
Não é só levantar e dizer que vai haver aulas ao sábado. Há um trabalho a ser feito, trabalho de diagnóstico para constatar o que é necessário fazer, porque a maioria das atividades organizacionais são feitas nos finais de semana, incluindo o sábado, que é o dia essencial. Não é só dizer ao meio capricho de que a aula vai ser no sábado.
Sobre o fracasso no início das aulas para o ano letivo 2020-21, o diretor do Liceu Dr. Agostinho Neto, Hildo da Silva, relata a realidade do estabelecimento.
O professor não trabalha com 2-3 alunos dentro da sala de aula.
O professor está a trabalhar com 2 ou 3 alunos nas salas de aula. Tem condições pedagógicas para trabalhar? Não tem.
O ano letivo 2020-21 vai ser diferente e é no contexto da pandemia de Covid-19 que os alunos e professores vão regressar às salas de aulas. Várias escolas já anunciaram medidas para evitar a propagação da doença, mas há questões sobre a capacidade dos estabelecimentos de ensino em lidar com o problema. De Bissau para a DW África, Yankuba Dançou.
DW Notícias.
O presidente de transição do Mali, Bandao, acaba de nomear um governo de 25 membros, no qual os militares ocupam pastas-chave, de acordo com um decreto lido hoje em direto na televisão estatal do país. Pelo menos 4 ministérios estratégicos, Defesa, Segurança, Administração Territorial e Reconciliação Nacional, são confiados aos militares, de acordo com o decreto lido pelo secretário-geral da presidência, Sekou Traoré. O empresário Abshir Aden Ferro quer 1.460 dias para mudar completamente o futuro da Somália. Abshir, que vive há 30 anos em Londres e agora divide a vida entre a Europa e a capital da Somália, quer ser eleito chefe de Estado do país onde nasceu. Diz que os somalis só são pobres por causa da corrupção e de uma comunidade internacional que defende os seus interesses. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, diagnosticado com Covid-19, anunciou que irá deixar o hospital hoje, pedindo aos norte-americanos para não terem medo do novo coronavírus. O Fundo Monetário Internacional considerou hoje que o investimento público é urgente e necessário para controlar a pandemia de Covid-19, podendo também criar milhões de empregos. O documento intitulado Investimento Público para a Recuperação, apresentado hoje, indica que esse tipo de investimento é um elemento potenciador e fundamental para qualquer pacote de estímulos à recuperação económica. Uma última nota: a polícia alemã anunciou hoje que atribuiu uma investigação por tentativa de homicídio antissemita, depois de um estudante judeu ter ficado gravemente ferido numa agressão numa sinagoga em Hamburgo no passado domingo. As investigações já começaram.
DW, Espaço do Ouvinte.
No espaço do ouvinte, sobre as declarações de Emílio Armando Guebuza, antigo presidente de Moçambique, recebemos vários comentários no Facebook. Belmiro Michete diz que concorda com Guebuza para explorar mais potencial nacional moçambicana no combate aos insurgentes. Casalila Júnior diz que o próprio Guebuza deve ir combater também em Cabo Delgado. Ele já roubou demais ao povo moçambicano. Recebemos Lafu Baldé, diz que nenhum país pode desenvolver só com quadros no estrangeiro, mas também deve contar com os quadros nacionais. Obrigado a todos os ouvintes. Podem continuar a acompanhar toda a atualidade em dw.com/português, também no Facebook. Não se esqueça que neste preciso momento vamos atualizar também mercado de transferências no mundo de futebol. Hoje fecham os mercados aqui na Europa. Está tudo ao rubro. Boa noite, um abraço.